Agora a gente vai continuar nossa live, nossa programação de hoje. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a paciência de vocês pelos acontecimento que a gente sabe que essas coisas tá propícias a acontecer. Eu tenho a honra de ter aqui conosco agora, nesse momento que para mim é muito especial, o artista plástico Antônio Sergipano Antônio da Cruz, mais conhecido carinhosamente como Poeta do Aço, e aí ele vai me explicar o motivo desse, como se chama assim, esse sobrenome carinhoso que os artistas gostam de chamar ele. Ele é natural da cidade de Maruim, no interior de Sergipe. Desde criança, sempre gostou muito de desenhar, o que levou ele a seguir a carreira de artista plástico, que é bem sucedida hoje. Já participou de várias exposições na capital sergipana e em várias cidades do país. Agora, vou só passar um vídeo dele, do breve histórico dele. Aí depois a gente chama ele para o nosso bate-papo. Guarda só um minutinho para a transmissão do vídeo. Do histórico dele. Guarda só um minutinho. Vamos lá, produção. Como diz Clara. Não, depois ele entra.
Esse é um projeto premiado pelo edital de premiação de artes visuais e literatura, proposto pelo governo do estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, FUNCAP Sergipe, com recursos da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Nessa minha proposta, eu vou tratar um pouco dos artistas contemporâneos sergipanos, artistas plásticos que exercem a sua obra artística, a sua profissão, fundamentalmente em Sergipe. Antônio da Cruz, conhecido como Poeta do Aço, natural de Maruim, além de artista plástico, tem sido uma referência importante no trabalho com a formação de políticas públicas para a arte em Sergipe. Seu trabalho como artista contemporâneo tem ajudado em todo o processo de legitimação da própria arte, que, como a gente já viu, nem sempre é muito fácil de compreender. Um detalhe do seu Caju, também do projeto Caju na Rua, vai mostrando o seu traço. Esse monumento, em homenagem aos garis, um belíssimo trabalho de escultura, mostra como ele consegue trabalhar com o aço. Aqui a gente tem uma outra obra muito forte, contra todas as forças que nos oprimem, com certeza com relação à própria opressão, à própria resistência do aço, que ele precisa enfrentar e fazer com que ele se dobre sem de toda forma se dobrar. Aqui a gente tem o fluxo, também mostra o movimento, ele dá leveza a um material complexo como o aço carbono. Don Quixote flutuando de paixão, vou mostrar também um detalhe dessa obra para vocês poderem ver que trabalho, que cuidado, que filigrana que ele consegue atingir com um material tão difícil quanto o aço. Não é à toa, portanto, que é chamado de poeta. Aqui a desfragmentação, em que ele vai transitando entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade, né? O uso das cores, como as imagens vão se projetando para fora do quadro, né? Uma quase que uma criação de um outro espaço que nem o bi, nem o tridimensional. Aqui, como a pluma e o ralo, uma figura bem forte. Temos uma outra visualização dessa escultura, uma belíssima escultura que vai sendo modificada pela ação do tempo também. Essa outra expressão da leveza em voar, com uma base e a partir dela essa figura se projetando. Aqui uma grande escultura em espaço público, né? Olhos da Liberdade 2. E Antônio da Cruz também tem essa dimensão de espaços públicos, de monumentos públicos. O desenvolvimento de uma técnica de aço patinado, né? Uma nova forma de trabalhar sobre o aço, desenhando sobre ele, sem ser com as formas tradicionais de gravura sobre metal e de água forte. É uma outra utilização de ferramentas que ele vai pesquisando, né, para utilizar com o aço na bidimensão, né, e utilizando cores muito próprias do material, né. A gente tem uma outra escultura em aço inox, essa que ele faz também esse trabalho de volumes e de formas. Cidade Insólita, de uma série maior que ele tem, que é a série Mundos. Então, essa cidade que flutua, a cidade do ritmo do aço. Aqui também a espiral, né, que é a própria nossa vida, as nossas referências, os nossos movimentos. Mais uma vez, o diálogo entre a bidimensão, a tridimensão, a imagem que extrapola o quadro, que extrapola o chassi. Uma imagem dele trabalhando no seu ateliê, né, nesse ritmo do aço, da luz, do fogo, da solda. Uma outra imagem dele também trabalhando sutilmente esse duro material que é o aço. Então esse é Cruz, o poeta na arte contemporânea, e os links para vocês poderem verificar melhor o trabalho de Cruz e o que ele tem feito.
Ah, pode adotar. Aí é um pouco um breve relato sobre a história de Cruz. Agora eu vou convidar ele para a sala para a gente bater um papo sobre arte e escultura. Oxente. Vai, Luciano. Bom dia, Cruz. Como é que você está? Seu microfone está desligado. Luciano? Ô, Cruz, seu som está desligado. Só o seu microfone desligado.
Opa!
Pronto, agora sim.
Então, desculpe aí. Mais
não,
um
problema.
Um tento da tecnologia contra a gente.
Faz parte, se preocupa.
Que a gente vai conseguindo driblar, né? Mas sim. Bom dia, Xará, bom dia a todos que estão vendo esse nosso papo, que espero que seja um bate-papo alegre, descontraído, e que a gente possa passar informações interessantes para o público.
Com certeza, mais informações aí que mais vai ter. Ô, Antônio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, apesar de que já foi passada no vídeo, mas é bom a gente sempre ouvir da palavra do artista. Um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua andada como artista.
É, normalmente as pessoas têm curiosidade de saber quando comecei, né? A minha trajetória, isso é muito importante, né? E um pouco de como eu faço as coisas. Isso é natural, que as pessoas perguntam, porque a pessoa pode não gostar de arte, mas pode ter curiosidade sobre diversos assuntos. E a arte, eu acho que é instigante, ela sempre está nos provocando, né? Então, na verdade, desde criança que eu tenho o hábito de desenhar, né? E eu riscava muito meus cadernos, e uma das minhas irmãs, a Maria José, que na ausência dos pais ela tomava conta da gente, me puxava a orelha porque o caderno estava sempre riscado. O caderno onde deveria anotar o dever de casa, as matérias, enfim. E ela viu que não tinha jeito, ia terminar arrancando a orelha do irmão, né? E aí, para evitar consequência maior, ela resolveu, então, me dar um caderno de desenho e uma cartela de aquarela. Foi aí, então, que eu comecei a pintar. Depois eu passei a usar guache, óleo sobre tela. E em 80, no final de 80, em 89, eu comecei, então, a experimentar trabalhar com aço, né? Então, ia no ferro velho e me sentia como uma criança num parque de diversão. Olhava aquilo ali e imaginava que eu podia fazer coisas interessantes. E foi assim que eu comecei, então, a lidar com aço. A última exposição com telas eu fiz em 88. Né? Então, em 89, comecei a experimentar, a trabalhar com Muito embora eu tinha experimentado trabalhar com esculturas bem quando era criança, porque era comum as senhoras católicas me pedirem para fazer o ex-voto, que é aquela que a gente no Nordeste chama de promessa, né? Que é, ela pagou uma promessa e queria, então, aliás, ela fez uma promessa e queria pagar essa promessa, se sentia uma dor de cabeça, então pedia que fizesse uma representação de uma cabeça, se foi um problema na perna, fazer uma perna. Então, eu fiz isso muito com argila e com mulungu, na época, era uma madeira que existia, uma madeira que é muito frágil, tá? Mas era um material que eu tinha disponível, fazia, entregar essa pessoa. De modo que experimentei depois pedra calcária, né? Mas o aço, ele não só oferece muitas possibilidades, como também desafio. E eu sempre gostei de desafio. Né? E eu acho assim, tem histórias pitorescas que a gente faz questão de contar, porque são passagens na vida da gente que são engraçadas. Me lembro que exatamente no final aí da década de 80, eu procurava numa papelaria bem tradicional que existe aqui em Aracaju, eu procurava tinta para pintar minhas telas. E aí o jovem lá que me atendeu disse, rapaz, artista profissional não procura tinta aqui não, ele importa. Fiquei meio que triste, né? Porque pô, eu estava querendo exatamente me sentir importante, né? Me estava procurando tinta, tá? Sabe uma coisa? Eu vou fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. E aí foi quando eu me dediquei a trabalhar com a escultura em aço. Mas outros fatores, outro detalhe também que me impulsionou foi o fato de eu ter trabalhado como desenhista técnico. Então, trabalhava fazendo desenho mecânico, peças, o desenho mecânico é um desenho muito sucinto, muito simbólico, né? Mas e tem uma linguagem própria, claro. Então, desenho mecânico, desenho de caldeiraria, trabalhando como desenhista técnico, observando o pessoal fazer as peças, eu digo, isso é possível, né? É possível dar forma a um desenho com os recursos que eu possa obter. Então, adquiri adquiri ferramentas, então máquina de solda, lixadeira, e aí fui me organizando e insistindo. Então, como eu disse, chegando no ferro velho, eu vi aquelas peças lá e imaginava como montar um conjunto, né, de elementos que desse forma final de uma obra de arte. Então, foi por aí, comecei assim. Depois, eu percebi que eu poderia, digamos assim, ao invés de pegar um objeto pronto e interferir para dar forma, eu poderia pegar a lâmina de aço, dobrar, modelar e obter a forma desejada que eu queria, enfim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a chapa plana, né? Inicialmente trabalhei com aço carbono, que é aquela chapa escura, ela oxida, com o tempo ela vai adquirindo ferrugem, que a gente chama, né? Mas aí eu protegia a peça com verniz automotivo, uma vez escovado, aço, passava verniz e o verniz protege. Então fiz uma série de esculturas com aço carbono. Depois eu percebi que, de certa forma, havia uma rejeição das pessoas, porque na expectativa de que a obra viesse a oxidar, e eu não conseguia muito variar o tom da superfície da escultura. Aí comecei a trabalhar, então, com aço inoxidável, e é um material fantástico, né? Porque, além de resistir à oxidação, ele colocado na atmosfera, ele tem propriedades que me ajudam a mudar o tom da superfície da escultura, né? Oxidando, ou seja, em arte a gente chama oxidação de pátina, né? É uma expressão, inclusive, que dá um toque poético, né? A gente ouve expressões a pátina do tempo, né? Quer dizer, o envelhecimento do tempo. Então a gente acelera o envelhecimento da escultura, porque uma vez exposta ao tempo, ela vai envelhecer, a superfície ela vai aparecer, a superfície vai ficar envelhecida, digamos. Então, a gente antecipa como? É, aquecendo com maçarico e ela ganha coloração. Então, no caso do aço inoxidável, ela ganha uma coloração entre uma coloração dourada e uma coloração bege, digamos assim, ou marrom. É, depende de como eu uso essa chama, da intensidade da chama, da abrangência da chama, do tempo dessa chama sobre a superfície, né? E foi isso que me fez aí partir das esculturas para trabalhar com esse trabalho que eu faço recentemente, que são as tais gravuras em metal, usando uma técnica que, na verdade, me apropriei da indústria. Enquanto a indústria usa essa técnica para se livrar da oxidação, eu uso a oxidação e gero um contraste entre essa oxidação e a cor do metal para formar um desenho. Então, essa técnica que eu estou chamando de gravação em RPM, e o efeito que esse trabalho da ferramenta rotativa produz sobre a superfície da chapa é muito interessante, porque dá um aspecto de quase que de holografia, que é aquela placa plana onde a gente tem a sensação de os objetos estarem se movimentando e terem planos distintos, ou seja, primeiro, segundo, terceiro plano, como se fosse perspectiva. Eu quase que obtenho na chapa de aço esse efeito. De modo que fica parecendo uma combinação da holografia com essa técnica de tirar a camada de cima, que é chamada pelos italianos de sgraffito. Então, eu denominei esse objeto, o que seria uma gravura contemporânea, no caso, né, de holo-sgraffito, que são gravuras feitas na técnica ferramenta rotativa, que é na rotação por minuto. No caso, rotação por minuto é a unidade que se usa para se referir à quantidade de voltas que um disco, por exemplo, dá, né, no seu eixo. Então, é gravação em RPM, né? O nome da técnica é esse. E o objeto é um gênero novo, eu considero, então, um gênero novo, que é o holo-sgraffito, diferente, portanto, da gravura tradicional, porque na gravura tradicional se utiliza duas técnicas básicas, digamos assim, de trabalhar a gravura em metal, é usando buril e as ferramentas similares, né, ao buril, e a outra técnica seria água forte, que é utilizar a chapa, faz-se uma, aplica-se um verniz e depois tira-se o verniz para formar o desenho. Depois submete essa placa a uma solução ácida, ele corrói e faz o trabalho que o buril faria, que é a escavação na chapa de aço. Isso aí, então, é levado para empitar e depois tirar as matrizes, né? No meu caso, eu faço o seguinte, eu pego esses holo-sgraffito, levo para o estúdio, ponho luz colorida sobre esse holo-sgraffito e fotografo. Então, o efeito que eu obtenho é uma fotografia colorida. E aí é um trabalho que é um desdobramento, né? Então, eu fiz a última exposição que eu fiz, foi em 2017. O nome da exposição é Matrizes, Geratrizes e Derivadas. Porque matriz, de fato, é o holo-sgraffito. Geratriz é a luz que gera a imagem colorida e derivadas é a fotografia que obtém. Então, ao invés de fazer o entintamento da chapa para obter uma cópia inversa, que é o que se faz na gravura tradicional, eu fotografo jogando luz colorida sobre essa placa de aço, que é o holo-sgraffito. E aí obtenho fotografia colorida. É um show. Então, é uma forma de popularizar e dar um prosseguimento à técnica que se inicia com a gravação em RPM. Essa é uma trajetória sucinta, né, do que da minha forma de trabalhar. Claro, se for falar da minha vida, aí é outro momento, porque eu comecei em 74. Inclusive, Xará, essa algumas imagens, talvez você tenha dessas imagens do Olos Grafito, dois grafito, talvez vocês possam mostrar ao público, não sei se é Pronto. Possível você fazer isso, mas para que as pessoas compreendam o que foi que eu fiz, do que foi que eu falei. Sim, mas voltando à minha trajetória pessoal, por favor.
Não, pode continuar. Pode continuar.
Falando da minha trajetória pessoal, eu comecei criança desenhando, né? Então ganhei o caderno, passei a pintar. A minha exposição de pintura, a última foi em 88, como eu falei. Mas nesse tempo eu continuei participando de exposições, salão de arte, né? Que são concursos de arte, né? Os salões de arte são típicos concursos de arte. E fazer exposição pelo Brasil, fazer exposições, muitas, a maioria, obviamente, em Aracaju, né? Algumas no interior de Sergipe, Bahia, Brasília, enfim. E uma coisa importante que a professora menciona aí é a minha militância. Ela se refere a essa questão de eu estar lutando pelas questões institucionais, né? A cultura, os programas, as leis de incentivo, né? Então, eu sou um militante da cultura, né? E especialmente das artes visuais, né? De modo que eu integrei a Associação dos Artistas Plásticos, retomando essa associação que estava paralisada na década de 90 até 2001. E 2011 para cá eu venho militando no Fórum de Artes Visuais. É importante que a gente não só questiona o poder público, como a gente tem apresentado projetos, ideias, para que haja, digamos assim, dinamismo. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc, a gente apresentou à Fundação Cultural do Estado de Sergipe e à Prefeitura Municipal e à Fundação a FUNCAJU, a Fundação Cultural de Aracaju, nossas propostas que foram praticamente todas aceitas. Então, a gente discute projetos para parques, né, de escultura, enfim. A gente está discutindo cadeia produtiva das artes visuais, que é muito importante saber que as artes visuais, se a gente imaginar como ramo de atividade econômica, ela é muito importante, assim como o teatro, todas as outras, todos os outros ramos da cultura, né? Porque a gente tem várias cadeias produtivas, o teatro tem uma forma de trabalhar, as artes visuais, o cinema, então cada um tem uma série de envolvimento de profissionais de diferentes áreas, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem dificuldade de convencer as autoridades, os administradores, da importância da cultura enquanto atividade econômica, né? A gente tem dificuldade, então, por quê? Porque quando vai se ver a cultura só pelo aspecto subjetivo, dos símbolos, né, desse aspecto mais imaterial, as pessoas têm dificuldade de compreender. Então, a gente discute a cultura como ramo da economia, né? E a gente, então, como militante, tem esse papel de levar essas discussões a público, envolver a maior quantidade de pessoas possível, né? E é isso que a gente faz. Então, essa minha jornada como artista e militante se arrasta há mais de 40 anos. Né? Estou às vésperas dos 65, então logo, logo aí eu vou fazer 50 anos de atividade nas artes visuais. Mas muito deixar bem, espaço você fazer pergunta, né?
Pronto, até esperando aqui o pessoal mandar as questões, os posicionamentos dele. Mas assim, eu separei algumas obras sua e eu gostaria de passar agora. E à medida que as obras for passando, a gente, você vai comentando um pouquinho sobre cada uma, sobre o processo
Perfeito.
de criação delas, o significado, a visão do artista sobre a sua própria obra. Eu vou passar aqui a imagem. Aí, à medida que ele for passando, você vai escrevendo um pouquinho sobre elas.
É, aí temos um busto, um busto de uma pessoa que foi senador da República aqui no estado de Sergipe, é o Zé Eduardo. Essa técnica aí, na verdade, como é que se dá, essa formação dessa estrutura para fazer a escultura? Eu uso um bloco de resina. O isopor é uma forma de resina, isopor é o nome popular, né? Ele tem um outro nome. E a gente então faz a estrutura básica no, no, nessa, nesse bloco de isopor e depois com outra resina, ou resina epóxi, para dar os detalhes finais, para poder a figura ficar então parecida com a pessoa, né? Com o retrato que normalmente se dá. A gente sempre pede uma foto de frente e de perfil, para que a gente possa ter ideia da profundidade, por exemplo, dos olhos, né? Da saliência do nariz, da boca, do queixo. Então, o perfil, ele delimita praticamente a fisionomia da pessoa. Isso é importante para o escultor, para que ele tenha, êxito no seu trabalho.
Certo. Geralmente, os que a gente chama de busto, né, artisticamente, são mais feitos em agora fugiu o nome
Aí
do.
é o seguinte, daí esse trabalho aí, ele vai para a fundição. Aí
Sim,
para a
para o bronze,
fundição
no caso.
é para ser feito em bronze. Mas aí o
Isso.
percurso a partir daí é bem interessante, porque aí a gente tem que fazer uma cópia de cera, né? Para fazer essa cópia de cera, a gente prepara, digamos assim, tem uma carapaça de, por exemplo, com outra resina, que é a resina com fibra de vidro, para fuder essa carapaça, a gente enche o espaço entre a carapaça e a figura. Aliás, a gente copia a forma da cera na carapaça. A gente copia esse aspecto externo da figura dentro da carapaça que é o molde, né? É o molde. Então, o molde, a gente faz a cera lá dentro. Esse molde é bipartido, a gente abre esse molde e então a gente tem essa cópia de cera. É com isso que a indústria vai poder então colocar uma lama refratária, cobrir com lama refratária, coloca dentro para ficar oco, o que a gente chama de macho, que é uma também do mesmo material da lama. E esse material vai ser derretido. Cria-se uma estrutura tal que possa fazer o bronze ser derretido dentro, expulsa a cera e ocupa o lugar dela e faz então a cópia da figura. Então, é uma outra jornada, que é uma jornada meramente técnica. Até aí foi onde eu estou aí nessa foto, aí é artístico, né? Quer dizer, tem a intuição do artista, tem o ponto de vista dele, tem uma série de elementos aí, a sensibilidade do artista para ele captar a imagem da pessoa e reproduzir em três dimensões. Até aí é artístico. Depois é só técnico. Então, a pessoa que faz a fundição, né, ou a equipe que faz a fundição, é uma equipe de técnicos.
Muito bem, é uma bela explicação sobre o processo criativo do artista na questão de fazer as esculturas em bronze. E essa
Então,
obra aí,
aí,
Cris?
essa daí é a figura que é usada no painel contra todas as forças que nos oprimem. É uma obra. Aí, uma informação importante, essa obra foi feita, o painel, talvez você tenha a imagem do painel aí, depois as pessoas
Tem
podem
mais para
ver.
frente, a gente vai mostrar.
Pronto. Então, essa obra, aí é o momento, né? O primeira foto eu estou modelando, de alguma forma fazendo com que uma parte da peça se alinha à outra para poder eu soldar. Na foto ao lado eu estou soldando, né? Então é um momento interessante porque as pessoas não conhecem esse trabalho, que é um trabalho de metalúrgico, na verdade, né? Às vezes que eu tenho que usar equipamento de proteção individual, né? A máscara de sol, da luva, avental, né? Para me proteger, porque é um trabalho tipicamente industrial, esse trabalho de trabalhar com aço, mesmo sendo arte, mas a gente tem que ter os mesmos cuidados e seguir certas práticas do metalúrgico, né?
Pronto, muito bem. Esse é mais um processo criativo e a intuição do artista vai dar um resultado tirar do aço, que não é que a gente chama de frio, para dar uma expressão mais artística.
Aí onde está a questão, né? O metal é frio, assim como a pedra é fria, mas são os sentimentos humanos, são a criatividade, né? São os elementos, são os sentimentos humanos em geral que dão essa, o calor, digamos assim, né? O calor. O aspecto frio do metal, né?
A dar vida a um objeto que é tão rígido, né? Passar a outro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais.
Esse momento aí é quando eu estou instalando essa obra em frente ao Museu da Gente Sergipana, que é um dos museus mais novos que a gente tem aqui em Sergipe. E essa obra é ventania, é uma obra, eu sempre estou fazendo com que minhas peças ela tenha alguma coisa que chame a atenção. Ou seja, não basta copiar a forma natural, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte, cultura é o que é estar, arte a gente inventa. Por que isso? Porque não basta ser... produzir o mimetismo, ou seja, imitar a natureza, não basta. É necessário você acrescentar algo que dê o tom da arte, né? A arte contemporânea é sempre instigante, ela está sempre provocando reflexão, provocando estranheza, e eu estou inserido nesse contexto. Então, essa obra aí, ela inclusive é interativa, né? Você pode tocar nela, só que ela é instalada de tal forma que as pessoas não têm acesso imediato a ela. Mas exatamente o instante que eu estou montando, instalando a obra, aliás.
Essa obra eu já tive o prazer de apreciá-la pessoalmente, porque já, na vez que eu fui lá no museu, ela estava lá. Já estava lá pronta, eu já tive a honra de poder apreciá-la. Passa mais algumas imagens, Cris, aí você vai descrevendo.
Certo.
Esse caso aí é outro modelo, processo, né?
Aí eu modelo com argila, porque é importante, muitas vezes a obra, antes de eu fazer... De fazê-la em aço, eu tenho um desenho artístico, um desenho técnico, né? E às vezes isso é insuficiente. Às vezes eu tenho que fazer um modelo em argila ou em gesso, né? Ou uma maquete de alumínio, enfim, eu tenho que fazer, porque é parte do projeto você ter a certeza que não vai errar no trabalho final, né? Então, é um modelo, aí esse modelo teria ainda uma cabeleira, né? Enfim, ele não está finalizado. A gente usa esse pano aí, é um pano umedecido, porque quando a gente interrompe o trabalho para continuar no dia seguinte, a gente deixa esse tecido umedecido sobre a obra para que a argila não resseque e não rache muitas vezes. Então, o bom da argila é que ela seque lentamente, né? Ela não seque abruptamente para poder gerar aquelas fissuras. Então, é um recurso que a gente... É um recurso certo. Do método, como se diz, né? Que a gente usa para impedir que aconteça isso aí.
Sim. É assim, é porque às vezes a gente vai nas galerias, nos museus, nas praças onde tem as obras de arte, e a gente não imagina o trabalho que está por trás da construção da peça. Às vezes só vem lá e diz, beleza, bonito e tal, mas tem todo um processo, um estudo do artista até chegar ao processo final, à obra final, no caso.
Exatamente. Então, essa sequência de tarefas é tudo que a gente chama de estudo, né? Então, aí nós temos uma obra de grandes proporções. Essa obra tem pouco mais de 4 metros de altura. Eu acho que é isso. Não, parece que é 3,60 metros, uma coisa desse tipo. É em torno disso, né? Então, é uma obra do condomínio Belas Artes, e ela aparece lá no comentário da professora, né? Do vídeo.
Sim.
Da professora, é uma das obras. ela está em espaço privado, mas ela tem um caráter público na medida em que ela está acessível a todos, né? As
A todos os
pessoas
moradores do
passam, está
condomínio,
bem
no
no
caso.
canteiro central, ela está bem no canteiro central da galeria, ou melhor, do condomínio, né? E esse condomínio tem uma peculiaridade, é o condomínio Belas Artes. Tanto essa obra quanto o condomínio tem peculiaridade. O condomínio, cada torre, são 9 torres, elas homenageiam artistas sergipanos, né? Artistas vivos. E uma das torres leva o nome Antônio da Cruz, né? Essa é a peculiaridade aí desse condomínio. A peculiaridade dessa obra é a seguinte: o nome dela é Ordem da Liberdade 2, porque existiu a número 1. A 1 foi feita e paga como escambo para um semanário que a gente tem aqui, e ela sofreu uma avaria. O pessoal, ao invés de me chamar para consertar, simplesmente, eu acho que já não gostavam da obra, e simplesmente mandou ir para o Ferro Velho. Foi então quando essa construtora me convidou, pediu que eu apresentasse uma obra para concorrer com os outros artistas. Eu apresentei essa proposta aí e ela foi vencedora, né? E, quer dizer, aí eu tive o prazer de reconstruir a obra e ainda ser homenageado. Então, você vê como a vida é paradoxal, né? Se em algum momento a obra foi rejeitada, ela é acolhida até hoje e as pessoas admiram muito essa obra.
Muito bem. É o processo. Infelizmente, nem todo mundo tem a mesma visão em relação à valorização do que é nosso, da cultura, e às vezes vê a obra de arte simplesmente como um objeto, não vê a parte histórica dele. Essa
É,
obra
a
aí.
gente tem. Diga, por favor.
Diga. Então,
Por
nessa
favor.
obra aí, a obra que você falou lá no início
Sim,
sobre a questão
conta
do.
todas as forças que nos oprime, né? Então, essa obra foi
Isso.
feita, ela tem, digamos assim, duas motivações, né? É a luta dos trabalhadores petroleiros e um fato que ocorreu, uma tragédia que ocorreu na Bacia de Campos, foi o afundamento da plataforma P-36. Então, é uma homenagem às vítimas, né, desse lamentável acidente. Então, é um painel que fica na fachada da sede do Sindicato dos Petroleiros. É uma obra de proporções tipicamente monumental, porque ela tem 5 metros por 2, 2 de altura, 5 de largura. E essa figura se destaca, ela tem mais ou menos 1,20 m, mais ou menos 1 metro, torce de 1,5 m. Ela se destaca, ela fica como se fosse flutuando, né? Ela está agonizando, submersa, né? Ela está como submersa, enfim, e aquelas duas formas laterais como querendo sufocá-la, ela tentando se desvencilhar, né? Aí uma leitura, veja bem, essa descrição da obra sou eu estou fazendo, artista, mas as pessoas podem fazer suas leituras, tá? A obra contemporânea, a arte contemporânea, ela não tem que necessariamente ser, a interpretação dela tem que ser baseada no determinismo do artista, né? Cada pessoa pode se colocar diante da obra e fazer sua leitura, fazer sua viagem, né? Se na literatura a gente pode fazer isso, imaginar os personagens da forma, né? Imaginar como cada personagem é, o ambiente, o cenário, enfim, as pessoas também podem fazer isso diante de uma obra de arte. Por isso que a gente usa a expressão leitura de obra de arte, né? Então podem ficar à vontade. Mas essa descrição está fazendo porque foi o meu propósito, homenagear os trabalhadores, né? E tem inclusive um jovem escritor que fez exatamente uma descrição muito boa, né? Ele menciona esse aspecto da pessoa estar submersa, né? Está submersa tentando se desvencilhar, tentando respirar. É muito interessante.
O bom da arte é que nos permite ter várias leituras de uma mesma, ou pontos de vista
Sim.
diferentes de uma mesma obra. É bom sua descrição, porque pelo menos a gente tem um pouco de noção do que passa pela mente do
É.
artista. Sabe,
O
claro, sabendo
importante.
que toda obra, a interpretação vale de quem observa a obra, não só a do artista, mas O caminho é esse.
É isso. Aí é uma homenagem aos garis e margaridas, né, que são os limpadores de ruas, trabalhadores muito importante para a sociedade, porque a gente vê aí que se não houver recolhimento da sujeira da cidade, vê como é que fica, né? Imagine não recolher o lixo, o problema de saúde pública que causa. Então, eles são muito importantes. Então, fui convidado pela empresa a Torres, que é uma empresa que trabalha aqui na limpeza urbana, a fazer uma obra, que homenageasse os garis. Aí, no dia, tem um detalhe, é que eu pedi à empresa para fazer homenagem também, eu, pessoalmente, fazer homenagem a eles. E aí eu li um texto, e esse texto foi um desagravo a um fato que o jornalista Boris Kazoy, numa passagem de ano, ele discriminou os garis porque estavam desejando feliz ano novo para as pessoas. E ele, a mais baixa classe, do alto das suas vassouras, desejando, ridicularizando os trabalhadores. Então, eu fiz uma carta ao Boris, carta aberta ao Boris, e li, caracterizado de gari nesse dia aí, né? Então, no dia da inauguração. Eu sou, nessa foto da direita, o que está segurando o papel aí, ó, um papel enrolado em forma de cilindro aí na mão, sou eu aí caracterizado de gari. Então, vesti a farda, e na hora dos discursos lá do prefeito foi chamado, né, porque a empresa trabalha para a prefeitura, o prefeito foi chamado, cada um deu o discurso, e na hora de um representante do gari, então, combinei com a direção da empresa que eu faria esse discurso aí. E foi um discurso muito interessante, mostrando a importância dos garis para a sociedade, né? É uma atividade, a prestação de serviço que, como eu já disse, se deixar de ser prestado, a sociedade, né, adoece. Então, eles são muito importantes para todos nós.
Para todos nós. Ô, Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho da última conversa que nós tivemos. Você falou que a obra inicialmente não seria desse modelo, dessa forma que está aí. O estudo era outro.
Então, você vê, cada obra tem uma história por trás dela, né? Não tem jeito. Essa forma natural, aí, bem realista das figuras, não é, seria assim. Eu queria, a partir desta obra, me desvincular um pouco das obras realistas, né? De monumento realista. Não, quando me pedirem agora, eu vou sempre usar essas figuras. Seriam as figuras esguias, né? Delgadas e tal, bem estilosa. E seria, a partir daí, o estilo Antônio da Cruz, digamos assim, para os monumentos, né? E aí, meus desenhos passariam. Aí, o que aconteceu? O pessoal falou, olha, a gente não gostou porque, veja, a gente vai fazer homenagem a pessoas muito humildes, e elas se veriam aí caricaturizadas, né? Então, você pode fazer realista? Posso fazer. Então, terminei fazendo figura realista. Não aparece devido à distância da fotografia, mas eu coloquei até a impressão de brilho nos olhos das figuras para poder ser realista. Então, mas gostaram. Todos ficaram encantados porque, veja, essas obras, a figura masculina ela tem 3,5 metros e a figura feminina 3 metros. E a base dela tem 2 metros de altura. Então, é um monumento de encher os olhos. Ninguém passa assim, ela não fica desapercebida pelas pessoas que passam, né? E o local em que ela está instalada é numa avenida. É uma avenida que tem um movimento muito grande de transporte, né? De transporte urbano, de carro, enfim. É uma via de muito movimento. Então, ninguém deixa de perceber pelo tamanho dela. E esse brilho aí, como eu já disse, é a pátina, né? No aço inoxidável, esse amarelo dourado aí. Inclusive as pessoas pensam que é bronze, mas como eu já descrevi aí, o processo para fazer de bronze é muito trabalhoso e seria caro. Se essa escultura custou na época, foi para 64 mil, hoje certamente não seria mais só isso, né? Foi em 2012. Imagine essa obra feita de bronze, é uma fortuna. Então, os clientes não querem pagar, já tem dificuldade de pagar uma obra desse porte. Imagine uma obra de bronze ficaria em 300 mil, que 300 mil? Essa altura não, teria quase 1 milhão. Né? Então, é isso.
Claro que o valor financeiro conta, mas para mim o que vale mais é o valor histórico e artístico da peça.
Inclusive, tem outro detalhe importante aí, que é o seguinte, eu tive que montar uma equipe em função do prazo que me deram. Eu tive que contratar dois soldadores a mais. Eu sou soldador também, não sou um bom soldador, mas eu soldo minhas peças, elas têm garantia de que não desaba, não se desmancha, porque a solda, por si só, ela é eficiente, né? Então, contratei caldeireiros, a equipe, montamos uma equipe de 6 pessoas para trabalhar, quer dizer, 6 pessoas comigo, 7, para poder produzir. Essa obra aí é o Pássaro Azul. Claro, ela está na cor do metal, depois ela ganhou a pintura. Está numa praça, que é a praça... Deu branco agora.
Mário Jorge?
Na praça... Hein?
Não, era na Mário Jorge, não.
O Mário Jorge é o seguinte, o Mário Jorge é um poeta que faleceu na década de 70 e que ele desenhou, fez o desenho, o Pássaro Azul, e tem um poema lá. Tal. Então, o que acontece? A irmã dele, que é uma, era deputada na época, ela pediu, então, que eu fizesse, desse 3 dimensões a esse pássaro. E aí eu fiz o Pássaro Azul, está na praça...
Tobias Barreto?
Em Tobias Barreto, exatamente, na Praça Tobias Barreto. Né? Tobias Barreto, o grande jurista da escola Recife, um grande intelectual que no século XIX, como diríamos hoje, arrebentou a boca do balão, né? Foi uma grande referência. O primeiro intelectual que escreveu sobre o comunismo no Brasil, sergipano, da cidade de Campos, que hoje leva o nome dele. Fica no sul. Fica aí próximo à Bahia, fica na fronteira com a Bahia. Aí é um aspecto do ateliê, do meu ateliê. Aí eu tinha acabado de fazer a pintura, montei essa exposição, porque eu tinha várias obras aí, e então aproveitei e fiz. Na verdade, este momento aí é o momento que está tudo limpo, né? Eu não tinha bancada de trabalho nenhuma. Mas hoje a situação não é essa. Nesse local aí, hoje eu moro. Porque eu não morava no ateliê, passei 17 anos sem morar no ateliê, voltei agora. Essa parte hoje é minha residência, onde eu resido. E o ateliê ficou embaixo agora, por conta, inclusive, dos barulhos, porque trabalhar com aço faz muito barulho e a vizinhança já não está aguentando, lógico. Aí eu tive que fazer, então, um ambiente todo acústico para poder impedir que o ruído saia para não incomodar a vizinhança. Então, essa parte aí hoje não é mais assim, como eu disse, é minha residência. E, como é que diz? Mas essas obras, elas praticamente não têm uma mais, exceto lá do fundo, mas essa do primeiro plano, nenhuma delas está mais comigo.
Já estão todas espalhadas pelas... Acervos particulares.
Os particulares, público, né? Essa do lado direito está em Brasília. Está lá em Brasília, ficou lá em Brasília, uma exposição que eu fiz em 99. Essa da direita é uma escultura que pertence à Hortência Barreto, minha colega de profissão. Hortência, a gente fez escambo, ou seja, ela me deu um quadro e eu passei para ela essa escultura. Aí o título é Surfista, né? Ou Surfando, melhor dizendo, não me lembro. É Surfista ou Surfando. E é em aço inoxidável. A do lado direito é aço carbono. Né? O título é Salto, um salto. E feita no final da década de 90. Né? Então, tem obra espalhada aí pelo Brasil. Eu faço muito o troféu. E teve um período entre final da década de 90 e até 2005, eu fiz muito troféu. E aí eu desenho, normalmente, mostro 3 propostas ao cliente, ele escolhe uma das e eu faço aquela peça ali. Talvez aí a gente tenha algumas obras que sejam exatamente feitas para. Ah, Vulcano é uma obra, essa tá, é um acervo particular do ex-secretário de Cultura. Eu sempre faço isso. Quando alguém me encomenda, eu apresento várias propostas. Várias não, são três propostas basicamente. E as pessoas escolhem uma. Ela escolheu essa. Essa obra fica num lugar bem, bem exclusivo. É muito interessante. Lá na casa dela. É uma grande casa de praia e tem essa obra lá. É muito interessante ela.
Realmente mostra a questão da leveza, né? Mesmo sendo um
É,
inhaço,
eu. É.
essa curva que
Sim.
as culturas está, dá a impressão que ela está flutuando. É,
Sempre. Eu gosto muito.
você consegue tirar essa leveza de um objeto, de um material tão rígido, mas você consegue ainda belamente
É.
tirar a leveza das peças.
Tudo isso é uma intenção, né? É, decorre de uma intenção, ou seja, é proposital. Exatamente fazer o contraponto com o aço, né? O aço é pesado, é um material denso, né? Ou seja, tem muito material num cubo de 1 milímetro, ou seja, é muita, como se diz? A densidade é isso, né? É a quantidade de matéria em um pouco espaço. Então, o aço tem essa característica. Agora, ele tem diversas outras características, né? Além da maleabilidade, né? Tem dureza, ele tem flexibilidade, ele tem até elasticidade, porque quando eu trabalho fazendo a estampagem, o material ele se torna ele é altamente maleável, ele estica, né? E se deforma, ganha uma forma sem se romper a estrutura. Ou seja, esse se romper a estrutura é o que a gente chama de eita, a palavra não ocorre agora, mas vou me lembrar, né? Que é a capacidade dele se distender, né? Se ele distender, se elastecer sem se romper. Então ele tem várias características, né? Além da dureza, resistência química, resistência mecânica, tudo é característica. Aí é uma encomenda também, né? Essa é uma escultura para a parede, e o cara me provocou a fazer esse coração aí. Aí, bem, além do coração, vou botar um LED para poder, né? Então, é um pássaro que sai do coração, uma coisa bem, bem sentimental, né? Bem lírica, coisa assim que as pessoas me provocam e eu topo. E eu faço. Aço carbono, aço inoxidável também.
Eu acho que tem, é dessa mesma série, tem um consultório de um cardiologista aqui aí em Aracaju, que tem
Tem.
uma obra, que tem sim, tem um dorso e um coração e um pássaro saindo. Bem, bem interessante ela,
Eu tenho a
sempre.
impressão que ele pediu essa obra porque ele viu lá, viu? Viu, cara? Eu acho que ele viu. Eu esqueci o nome do médico, né? Quem encomendou
É
foi a esposa dele.
Antônio Sobral.
Eu acho que é.
É, eu acho que é esse mesmo.
Ele é cardiologista, exatamente.
Isso.
A esposa dele foi que me encomendou a obra.
Antônio Souza, se não me engano.
Ah, é, pronto. É o doutor Souza, é isso mesmo.
Isso.
É, doutor Souza,
Tem
é, tá
no
certo.
consultório dele,
É, de vez em quando
no, na
eu encontro
recepção.
ele aí. Eu encontro ele em eventos culturais, eu encontro com ele.
Para mostrar outra obra. Aqui a obra Dom Quixote.
Essa aí é o seguinte, eu gosto muito de escambo, né? A professora que fez a correção, a revisão do livro Crônica do Ateliê, eu perguntei a ela quanto custava o serviço dela. E ela disse, ó, quero não, dinheiro quero não, quero obra sua. Ele tá, então. E aí, como ela é uma guerreira, né? Ela é lutadora, ela produz muito movimento aí com as rodas de leitura que ela faz. Ela trabalha na Universidade Federal, mas estava emprestada ao Estado e estava produzindo, estava gerando essa movimentação toda. E aí, bem, vamos ver uma obra que caia bem na personalidade dela. Então, imaginei o Dom Quixote, né? Mas eu tenho que dar um toque diferenciado, como se diz. E aí, o Dom Quixote está suspenso, ele se apoia na lança, a lança tem lá o rolamento, lá na base, onde a obra é interativa, a pessoa pode girar, porque aí é Don Quixote flutuando de paixão. É flutuando de paixão, é isso, né? Porque o termo aí está, de alguma forma, é Don Quixote flutuando de paixão. Ou é Dom Quixote flutuando apaixonado. O dia aí tá, né? Bem, mas é isso aí. E esse rosto aí dele foi feito todo com ponto de solda. A professora acertou nessa coisa do filigrama, né? Desses detalhes. Foi feito com solda, ponto de solda e tal, né? Essa característica aí que eu tento dar sempre no meu trabalho é de o ponto de solda ser um sinal do que é meu trabalho, né?
Um elemento, né, mais na obra.
Ideia, você tem ideia, o estudo para essa figura foi assim. Eu fiz uma cópia de uma ilustração de um livro, perfeitamente, então seria uma figura natural. Depois eu fui incrementando elementos até chegar aí, quer dizer, eu fui trabalhando a forma para ela não ficar muito natural. Ela ficou realmente, continua as características da figura descrita no livro, que é uma figura magricela e tal, né? Mas com um aspecto que eu introduzi, que é a questão da textura. Da textura na superfície da obra. Né?
É o toque que a gente chama o toque do artista, né?
Pois é.
Mesmo sendo uma obra, um personagem conhecido, mas sempre o artista faz a leitura dele. Sobre o objeto.
E é o que o pessoal também chama de assinatura do artista, né?
Exatamente.
Quem olha para a obra já identifica.
Já sabe, né? De quem é.
Exatamente. Aí é um momento, na última exposição que eu fiz, em 2017, a matérias de geratriz e derivada, né? As pessoas observando aí, essas aí são derivadas, as obras, como eu falei, ela é... Uma fotografia que derivou do Olaus Grafito, né? Ainda dá a mesma exposição.
Sobre outra visão, né? Ou da obra.
É, outra pessoa. Essa senhora, inclusive, ela tem uma obra minha. Ela me pediu para fazer uma borboleta azul. Eu fiz, modelei e pintei a superfície da obra com tinta esmalte sintético. Aí são obras de uma série de esculturas que elas se destacam. São esculturas que têm como base um suporte plano para colocar na parede, mas elas se destacam. Essa da esquerda, ela é... Essa da direita é interativa, você se movimentando para que uma bola, um círculo que tem ao fundo, ele se coincida com a cabeça. E essa da direita, ou melhor, da esquerda, é uma obra que esse rosto aí, a pessoa abre assim e lá dentro você vê os componentes eletrônicos. Tal. Então é Neuro Android, é o nome da obra. Essa de cá, se não me engano, é Deslocamento. A da direita é Deslocamento e a da esquerda, Neuro Android. Essas obras, os títulos dela foram colocados pelas pessoas. Então, na galeria, eram colocadas lá à disposição do público pranchetas com a tabelinha onde as pessoas tinham o número e elas colocavam ao lado do número que acompanhava a obra, colocavam um título para ela. Então, aí depois eu escolhi. Aí é da série Movimentos. Essa daí são da série Movimento, inspirado no movimento das bailarinas. Né? Eu usei um suporte, aí daí foi aço carbono, e no fundo eu usei alambrado, aquelas telas que se usa muito em cercas e tal. Houve quem não gostasse. Ah, as pessoas têm preconceito contra tudo. A gente sabe. Eu já previa que houvesse isso. Tem um cara que comprou, inclusive tirou a tela ao fundo e colocou só a figura lá na parede. Né? A gente poderia comprar uma briga, mas não vale a pena, às vezes não vale a pena, sabe?
O artista faz pensando uma coisa e às vezes
Falta de sensibilidade ou excesso de sensibilidade.
Exatamente. Fazer uma intervenção na obra, né? Literalmente, né?
Ele tirou a autorização do artista.
É. Exatamente, sem autorização, mas assim, ele resolveu, achou que seria interessante, mas não vê o lado artístico, nem a poesia que está na obra, né? Ele viu de outra maneira, então achou que para ele daquela maneira seria melhor, mas infelizmente essas coisas...
Artista, se ele não fosse artista, eu diria que era falta de sensibilidade, por isso que eu disse que foi excesso de sensibilidade, entendeu?
No caso, ele é um artista, no caso.
É, mas é artista da música, né?
Ah, sim. Vamos mostrar outra imagem?
Vamos lá. Essa aí foi a encomenda, essa obra está no Maranhão, se não me engano, é Maranhão. É para um advogado, então foi um... É, o tipo é... Justiça em si mesmada. Então, aí a própria justiça é a balança, o corpo dela é a balança, o espiral sugere... Uma condição de ascensão à superioridade, porque ela decide sobre a vida da gente, certo? E ao fundo, então, eu tenho a combinação de duas técnicas, a modelagem aço, que está a figura em três dimensões, e na chapa é esse recurso da gravação em RPM para poder gerar uma situação, uma figura, uma forma abstrata, né? Da ideia de movimento. É um trabalho muito interessante. Essa obra é a primeira tela da série Mundos, que eu criei e desenvolvo essa série até hoje. Eu tenho esculturas em prédios nessa série. Eu tenho esculturas de pequeno porte e uma série de óleos grafito nessa técnica. Foi aí, nessa tela, que eu descobri, trabalhando nessa tela aí, que eu descobri como eu obtia o efeito de três dimensões com essa técnica. Né? Aí eu percebi que tinha a ver com o movimento da ferramenta, tinha a ver com a diferença de grau, de granulação das lixas, das ferramentas, enfim. Né? A diferença entre plano opaco e plano com textura. Tudo isso tem a ver com essa produção desse efeito visual que elas provocam.
É o chamado de estudo constante e descoberta, né? Quer dizer, você estava fazendo uma coisa e percebeu que usando as ferramentas de outras maneiras conseguiria outro efeito. Exatamente. É muito interessante na obra de arte é isso, porque a gente pensa, no início, pensa de uma coisa no processo criativo da obra, vai surgindo outras ideias, outras nuances que nos levam a pensar diferente, ver a obra e executar de maneira completamente diferente do que inicialmente seria. O bom na arte é isso, porque assim, a gente começa de uma tela em branco, mas não sabe realmente o resultado final da obra. É o que é mais belo na arte, que eu acho, é isso.
Você tirar do branco... Essa é a parte mais gostosa da arte. Essa parte mais gostosa da arte, quando a gente não tem tempo para terminar uma obra... Sabe? É como fazer um poema para quem é da literatura. Você faz inicialmente, bota na gaveta, depois volta lá, mexe, depois volta, enfim, até que você tá bom, né? Então, o gostoso da arte é esse desprendimento, essa desobrigação do utilitarismo que as coisas comuns têm, né? Você não tem pressa para terminar. Aquela obra, Contra Todos as forças que nos oprimem, eu demorei 2 anos para fazer. Enquanto o Garim foi 3 meses, eu montei uma equipe, né? Contra todas as forças que nos oprimem, eu levei 2 anos, porque não tinha compromisso de prazo para entregar, né?
Uhum.
Isso é muito bom.
Então é bom. Quando nos dá a liberdade de trabalhar, mas de maneira livre, sem pressa, sem prazos. O prazo é que às vezes nos bloqueia. Pelo menos eu sou assim, quando eu tenho
Rapaz,
quando alguém me... Certeza. Quando alguém vem já com o discurso pronto de como vai ser a obra, para mim é como se fosse um bloqueio. Ali já acabou o artista.
Porque tem uma historinha.
O bom é quando você é livre para expressar da sua maneira, sem... A real, como você disse, sem ser utilitário. Aquela obra não pode ser utilitária, porque uma obra de arte vai perdurar a vida toda. Então, assim, mesmo que a gente se vá, outras gerações vão observar essa obra da mesma maneira. Então, assim, essa liberdade que o artista tem é que é o bom, é o gostoso de produzir arte.
Então, nesse aspecto que você fala, dessa permanência da obra de arte por longo tempo, quando os arqueólogos escavam um local, um sítio lá, eles descobrem um objeto artístico, ou vários objetos artísticos, eles têm um parâmetro do grau de, digamos assim, cultural, o grau de desenvolvimento daquela sociedade, né? A ver como a arte é uma referência muito grande. Então, uma das coisas que me levou a trabalhar o aço inoxidável é exatamente pela longevidade dele, é um material que não oxida facilmente, né? E com o tempo, ele não se degrada facilmente, né? com todas as ações das intempéries, ele não se deteriora, né? Então, uma das coisas que me faz manter trabalho no aço é isso aí. Então, aí são aumentos diferentes, né? Aí eu tenho, por exemplo, no... Eu não sei se você pode ampliar essa tela, porque talvez o pessoal, não sei, mas aí são momentos de
estudo, né? Tem não, porque já tá pronto, o PowerPoint tá pronto. Não tem como alterar a imagem.
Tá no máximo, né?
Mas são três momentos, né? Você usa o maçarico.
Maçarico, né? Aí é para fazer a pátina, né?
Sim.
Que torna essa. Dá essa coloração amarelada, né? É isso aí.
Uhum.
A pátina, tá? Então, a chapa. Aí não tá, mas outra coisa que a curiosidade, a observação me fez observar. A chapa, ela tem que estar no bastidor. Eu faço o bastidor de aço e encaixo ela. Bastidor é semelhante àquele que as costureiras usam, né? As bordadeiras usam. Só que eu faço retangular, no formato da chapa. Então, o que acontece aí? Eu coloco no bastidor para prender as bordas dessa chapa para ela ficar ondulada, não ficar corrugada. Porque a tendência do fogo é deixar ela tira toda a uniformidade dela, né, o calor. Então, a partir das bordas, segurando nas bordas, ela não fica corrugada, né?
Certinho. Vamos ver outra obra?
Vamos ver outra aí. Aí, pronto. Essas são três obras. A da esquerda é uma obra que eu fiz para um sorteio, para ajudar a levantar fundo para uma pessoa adquirir uma cadeira de roda. Isso aí foi muito interessante. A gente sorteou entre os amigos, né? A gente levantou um fundo legal. E essas duas da direita, e a vizinha da direita, mais ainda, é da mesma obra, que é uma alegoria que eu fiz sobre Aracaju, o desenvolvimento de Aracaju. Essa obra está num catálogo e os artistas foram provocados também a fazer um texto. Então, eu fiz uma crônica sobre Aracaju, o desenvolvimento de Aracaju, que leva o mesmo título da obra, que é A Colina, o Charco e a Cidade. A gente tem aqui um dos marcos históricos da cidade, é a Colina Santo Antônio, porque ela teria sido uma colônia de pescador. Antes da Aracaju ser transferida de São Cristóvão para cá, então é um marco histórico da cidade, em que pese não ser digamos assim, onde está a pedra fundamental da capital, mas é a partir da existência desse povoado, né? E Aracaju foi, então, trazida para cá, para ter um porto, etc. Ou melhor, a capital foi trazida para cá, para Aracaju, porque precisava de um porto e tal. Então, esse ponto aí onde tem essa igrejinha, aí seria a igrejinha original, a primeira igrejinha, hoje essa igreja é maior, enfim. E fala de Aracaju, porque é o seguinte, muitas dunas foram desmontadas para poder, digamos assim, aterrar a região, que era muito... tinha charco. Então, certamente a maré invadia, enfim. E aí as dunas de areia foram desmanchadas. Quer dizer, menos a Colina Santo Antônio. Então, ela permaneceu observando todo o desenvolvimento da capital. a crônica vai falando disso. É bem interessante. Está no livro Crônica do Ateliê.
Aí é você passa momento... um pouquinho, Antônio. Você fala um pouquinho sobre o trabalho que você tem no seu ateliê. Aí tem a gente escolher algumas imagens. Você descrever o trabalho que você tem lá no ateliê em Cuca.
É. No ateliê eu tenho uma microgaleria, tenho oficina, evidentemente, e tenho um espaço que é o estúdio, onde é um espaço de multiuso. Então, a gente lá ministra curso de fotografia, aí é o momento do curso de cinema, a gente exibe filme, discute filme, faz sarau poético, reunião de grupos, o pessoal faz a locação pra, também para ensaiar peça teatral, né? E fotografar. No momento, nós estamos fazendo o isolamento acústico para poder gravar vídeo, porque o pessoal que grava clipe aqui não grava som direto. Então, ele grava as imagens, o artista fazendo todo o movimento, tocando a guitarra, tocando a bateria, enfim. Mas, depois, no estúdio, eles acrescentam o estúdio sonoro, o estúdio próprio para som, eles adicionam, então, a música, né? Para, então, completar o clipe. Então, a gente está, nesse momento, fazendo isolamento acústico e tratamento acústico para que se possa gravar som direto no estúdio.
É isso aí. Pronto, isso aí foi algumas das obras que a gente selecionou, Antônio, para você dar falar sobre um pouco sobre ela. Claro que a gente sabe que a obra é de quem vê. A gente diz que a gente faz a obra, mas não sabe... qual vai ser a interpretação de quem vai ver a obra. Por mais que a gente relate o processo, todo o material que foi usado, qual é o que a gente estava pensando, mas a arte deixa livre para que as pessoas possam interpretar da maneira dela, criar suas próprias conclusões sobre determinada obra e o que está vindo ali, por mais que venha dizendo que não é o que aquilo não era a intenção do artista, mas o bom é que cada pessoa vai ler a obra de maneiras diferentes, ângulos diferentes, visões diferentes. Então, assim, o gostoso é isso, que a gente vai dar essa liberdade, a obra dá essa, na verdade, a obra dá essa liberdade de dar interpretações variadas das pessoas.
É isso, mas tem a ver, então, arte e liberdade andam juntas, né? Não tem jeito.
Teria que ser, né?
É.
Sim, o bom é isso. O artista tem que ser livre para produzir da maneira que ele pensa, que ele idealiza, sem ser forçado a gerar um tema. Por exemplo, quando dá um tema, é mais complicado. O bom é quando você produz livremente. Nos seus estudos, no decorrer do processo, aí vai surgindo outras coisas, vai surgindo outras maneiras de ver do material. Mas conta aí a história.
Tem uma historinha. É uma historinha que o Carlos Klee contou aqui sobre essa história da encomenda, né? Uhum. Tinha uma senhora no ateliê dele, o filho dele atende, e a senhora começa a descrever a obra que queria que o Carlos Klee pintasse, né? E aí ela descreveu, ó, tem que pintar o jarro de cor marrom, a flor pendida para o lado e tal, a sombra assim. E tal, quero que seja, enfim, o fundo pintado de tal cor. Na terminou e perguntou assim: e a senhora vai assinar onde?
É. Que já disse a obra toda, né? É, não era do artista, exatamente. Não era do artista.
É. Mas isso acontece em escala maior e menor, viu?
Aham, eu sei disso.
Normalmente acontece em escala maior e menor. Às vezes as pessoas passam do limite, outras. E tem aquele caso da pessoa que compra. Vai na molduraria e quer uma moldura com uma obra com um quadro dentro. Ela não quer uma obra de arte emoldurada, ela quer uma moldura para combinar com o sofá, porque ela tem uma cortina e um sofá na cor perolada e tal, e aí quer uma moldura nessa cor. Aí bota uma obra dentro e ela está satisfeita. Tem, a pessoa faz isso, tem quem faça isso, né?
É, sempre acontece. Assim, eu fico um pouco... Quando eu estou produzindo, eu gosto de produzir livremente, eu não gosto de produzir forçado. Assim, quando eu quero que se faça desse jeito. Não. Para mim, já me acabou. Eu prefiro trabalhar quando eu estou com vontade livremente, para que as coisas saiam da maneira que eu sinto naquele momento, entendeu? Não gosto de trabalhar muito pensando em tema, eu gosto que a arte me deixe fluir e sair até onde vai.
Eu resolvi conviver com isso fazendo o seguinte, passando a gostar de desafios. Aí passei a conviver com isso. Então, vem com a proposta, tá, vamos lá, vamos ver o que é que eu posso fazer. Né? Aí é quando eu disse a você, faço os desenhos e mostro para as pessoas. Aí a criação passa a ser minha. Né? Quando a pessoa descreve o que é que quer e tal, beleza. Pois, vem um galerista e me diz, Luiz, quero uma obra para botar num prédio e eu queria que você fizesse um vínculo entre Paris e Aracaju. Opa, vamos lá, então. Aí, o que é que eu faço? Eu desenvolvo um memorial descritivo, faço a pesquisa, obviamente, claro, aquela pesquisa mental de quem está criando, mas vai, e como buscar subsídio? Então, vou aqui, ali e tal, faço a pesquisa e monto, então, um memorial descritivo, onde eu vou lá descrever o conceito, né? Quer dizer, a concepção, como... Né? Porquê daquilo que estou criando, e descrevo sucintamente o significado daquela coisa e como vou realizar. Né? E aí eu aprendi, então, a fazer isso, quer dizer, topando como desafio. Porque aí você... E quando você apresenta o seu esboço, a sua proposta, aí a criação passa a ser sua. Né? Porque você se livra dessa coisa da ingerência, da... Né? Quando você cria o desenho, você cria da coisa gerente, ah, a obra foi minha. Não, a obra foi do artista. Né? Porque ele apenas topou o seu desafio. Então, é uma forma de a gente se livrar dessa sensação horrível. É, agora, prazo continua sendo um problema mesmo para encarar. Prazo é terrível. Para artista. Né?
Nos polda muito quando dizem, eu quero para semana que vem. É. Como quem uma obra de arte vai surgir de uma hora para outra, né? E esquece que tem todo um processo, um estudo atrás disso aí. Ô, Cruz, eu vou passar agora só um pequeno vídeo sobre você, depois a gente volta o bate-papo. E tá muito bom, por sinal. Por mim, passaria aqui o dia todo só ouvindo suas histórias.
Eu espero que o povo, estiver assistindo, goste. Não estiver gostando.
É certeza que estão.
A cidade de Maruim fica no leste do estado de Sergipe, a 30 quilômetros da capital Aracaju. Uma cidade com 17 mil habitantes e uma história rica em arte e cultura. É aqui que nasceu e cresceu o artista plástico Antônio da Cruz. Maruinhense, sergipano, autodidata, produtor, cenógrafo premiado, artista plástico e escultor reconhecido nacionalmente. Tudo começou a partir da curiosidade sobre a história brasileira e de uma aquarela.
Uma das minhas irmãs, a Maria José, me deu uma cartela de aquarela e um caderno, porque eu vivia rabiscando os cadernos escolares, tinha mais desenho do que escrito, né, do que a cópia de lição, do que ditado, enfim. E, por conta disso, ganhei esse caderno e uma cartela de aquarela. Da aquarela passei para guache, tinta óleo, experimentei tinta acrílica e fiz algumas exposições. Na década de 80, no final da década de 80, eu trabalhando como desenhista técnico, percebi que eu podia muito bem aquelas peças que eu fazia, desenhava como desenhista, né, desenho mecânico, estruturas metálicas e tal, eu podia manusear o aço e daí produzir minha escultura. Então, recorri ao ferro velho, passei então a pegar peças, fazer superposição, soldar uma com outra e formar então as figuras. Obviamente que a figura humana é a minha fonte de inspiração.
Sua primeira exposição coletiva aconteceu em 1974. Hoje, com mais de 40 anos de carreira, viver sem arte não é uma opção para o artista plástico.
As artes visuais, as artes plásticas, para mim, são parte da minha vida hoje. Eu não consigo, digamos, sem nenhum exagero, mas eu não consigo viver sem me envolver com o universo. Tanto que me transformei em militante da cultura. Eu não sou um artista que só cuida da sua produção, né? Eu me envolvo com outras dimensões das artes, com outras linguagens. Eu estou muito próximo do pessoal do cinema, do pessoal do teatro, né? Estive bastante próximo do pessoal da música um certo tempo. Pois eu sou cenógrafo, desenvolvo troféus para o pessoal do cinema. E essa relação é muito saudável, é muito boa, porque eu aprendo muito. Mas isso tem tudo a ver com a minha entrega às artes visuais.
Com o passar do tempo, o aperfeiçoamento e a vontade de mostrar o seu trabalho crescia e suas obras foram parar nas ruas. Monumentos em aço inoxidável, ilustrações, figuras modeladas com técnicas de modelagem e estampagem. Inspirado nos dilemas dos seres humanos, Antônio da Cruz tem o dom de transformar sucatas em grandes representações dos seus sentimentos e dos sentimentos humanos.
Uma das obras que mais eu gosto é exatamente A Boca que Ri do Grito, que é uma obra de pequeno porte, mas que tem uma especificidade muito, muito grande, que fala dessas questões das nossas maneiras de ser, as nossas contradições, enfim, ela expressa uma metáfora visual.
Além das belas esculturas em aço, Antônio também passeia pelas gravuras e fotografias.
O meu contato direto com a cultura sergipana me inspira muito, me deixa consciente de um aspecto que tem a ver com a nossa identidade, né? Então, a cultura, a gente imerso na cultura, a gente se sente mais fortalecido, e é isso que acontece comigo.
Aí esse vídeo a gente conta um pouquinho da sua história lá no iniciozinho do Maruim, para você relembrar da sua cidade natal. Eu acredito que tenha boas lembranças, por mais que você tenha saído pequenininho de lá, mas eu acredito que você tenha contatos lá ainda na cidade. E são assim.
A cidade, na verdade, essa correção você já fez aí. Eu, na verdade, eu não cresci lá, cresci em Aracaju, né? Então, sai lá talvez com 3 anos de idade, por aí. Fui criado nos arredores de Aracaju, no que hoje é Vale Santos Dumont, Soledade, Tesouro do Forte. Fui um menino humilde, que morou em sítios. Né? Naquela época a gente morava em sítios, moramos em vários sítios dos arredores de Aracaju. Hoje essa região está integrada completamente à cidade. Né? Naquele tempo eram zonas rurais de Aracaju, né? Era subúrbio mesmo de Aracaju, hoje não é mais. Então, então fui criado, só quando casei que me saí, só quando eu casei foi que saí do 18 Forte, né? Casei há 40 anos atrás, ainda estou com a mesma companheira, Dona Maria de Lourdes. E essa trajetória aí é um pouco do que eu falei antes, né? É um resumo daquilo que eu falei. Daquilo que eu fiz ao longo desse ano. Essa história de cenografia, eu trabalhei muito como cenógrafo. Recentemente fiz um projeto. Antes eu não só fazia o projeto do cenário, como eu executava. Hoje, devido ao pouco tempo que eu tenho, não faço mais, não executo mais o cenário. Só passo o projeto. Né? Mas, inclusive, eu estou preparando, como eu falei, o estúdio aqui para tentar ver se envereda aí pelo audiovisual. Né? Fazer uns curta-metragens, tem alguns textos que dão para roteiro. Enfim, né? Eu andei fazendo curso de cursinho de cinema, né? Mas com pessoas bem... que vieram pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que tinha já know-how com cinema na década de 90, e fiz esse curso e eu quero colocar em prática algumas ideias que eu tenho. Então, o estúdio vai me ajudar muito nessa condição já, para essas tarefas. O que mais? Ela falou sobre... O vídeo fala sobre Sim, a música, essa minha participação na música, quando eu era diretor da Galeria de Arte Álvaro Santos, entre 2001 e 2005, a gente tinha espaço lá que dava para a galeria ser. Tinha uma sala de reuniões e abria muito para o pessoal. Então, na época, o pessoal tinha criado uma associação dos autores, intérpretes, o Sindicato de Cinema. Bom, Sindicato da Música, e aí eu me aproximei desse pessoal, né, naquela época. Mas o teatro, como cenógrafo mesmo, né, a Virgínia Lúcia, que é uma figura de destaque aqui no teatro, ela criou vários grupos de teatro, ainda está nativa, não tanto quanto, mas me parece que escrevendo texto, não como atriz, mas escrevendo texto. Ela, e ministrando aula, eu acho que ela, não sei se é arte e educação, se ela toca teatro, mas eu sei que ela ensina hoje na rede estadual. Bem, então, foi a Virgínia Lúcia quem me colocou como desafio fazer o primeiro cenário, e eu utilizei alguns elementos de peças que eu tinha feito, minhas peças mesmo. Então, foi um cenário premiado, é o primeiro prêmio que eu tenho com é o Arlequim de Mármore, era um prêmio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Universidade Federal. E aí eu tô aí sempre me envolvendo com essa luta, como falei no início também, né? Hoje eu estou integrando o Conselho Estadual de Cultura, dando minha contribuição, né? Porque é importante, a gente sempre acumula experiência, né? E chega um momento que a gente tem que socializar essa experiência. E é isso. Alguma pergunta sobre essa? Eu vi algum comentário aí, passou aqui na tela. Tem alguma pergunta do público para fazer? Seu microfone está desligado.
Eu.
Seu
Lá
microfone
vai
está
eu falar com
desligado.
me... porque assim, eu desliguei para não atrapalhar a questão do áudio, da sua fala, porque aqui tá começando a
Certo.
chover agora, e aí eu fiquei com medo do barulho da
Não,
chuva
mas não está não. Está atrapalhando não.
atrapalhar sua fala. Mas assim, Antônio, a gente gostaria muito que fosse esse momento de bate-papo fosse aqui presente, mas devido à pandemia, a questão, mas a gente ainda vai esperar para ver se já isso tudo volta ao normal, com fé em Deus vai voltar ao normal. E a gente possa voltar ao chão da sala de aula. E quem sabe a gente possa contar com sua presença em um bate-papo com nossos alunos, mas presencialmente, fisicamente aqui na nossa escola. Ou quem sabe um dia que a gente possa fazer uma viagem com os alunos aí para Aracaju para conhecer algumas peças suas. Você descreveu aqui, mas visual, a gente vê a obra em si, conhecer seu ateliê, seus projetos. Eu espero que. Em breve, assim que eu for em Aracaju com um tempinho, eu posso ir aí para conhecer seu ateliê pessoalmente, a gente bater um papo legal. Assim, foi muito bom a sua presença aqui agora para a gente. É importante ver um artista com seu nome, com seu peso artístico para toda a cultura nacional, não só sergipana, mas nacional também. Dá um pouquinho do seu tempo, porque a gente sabe que você está numa correria, que a gente sabe que o artista nunca para, mas você. Tá, se dispôs a estar com a gente, desde a semana passada, quando a gente lançou o convite, você prontamente aceitou, que a gente ficou muito feliz em saber que você ia estar nesse momento com a gente aqui. Para mim, então, é uma honra imensa poder passar um pouco dessa manhã conversando, ouvindo suas histórias, seus relatos, você mostrar um pouquinho do que você faz. Claro que é um pouquinho, você faz muito mais do que isso. Você é um artista já que a gente sabe que tem uma bagagem nessa caminhada artística. A gente é uma inspiração, principalmente para mim, na questão da arte. Eu digo que estou começando porque aqui atrás tem algumas obras minhas ainda, mas são, como a gente chama, são momentos que a gente passa, que eu gosto de pintar e a gente faz por aí. Então, assim, eu peço a quem está ouvindo para dar um passeiozinho no seu Facebook, nas suas redes sociais. Lá tem muitas obras, muitas. Fala sobre você em alguns vídeos. É bom as pessoas também conhecer esse artista. Eu espero que as pessoas sigam você no seu canal, nas suas redes sociais, também para que a gente possa se aprofundar mais um pouquinho. Então, assim, Aí eu tá o seu endereço do Instagram, para quem quiser acompanhar, seguir suas obras, quem quiser tirar dúvida, conversar. Eu acredito que você, as pessoas mandam mensagens no inbox, eu acho que você responde, eu tenho certeza que você se dispõe a responder. E agradecer muito, mais uma vez, a sua paciência com a gente, para tirar você do seu conforto, um momento desse, aos sábados, pela manhã. Mas foi muito bom estar aqui agora, esse momentinho com você. Agora, espero que a gente tenha outras oportunidades para estar conversando novamente. E fazer um projeto, eu não esqueci daquele projeto que você, que a gente começou algum tempo atrás, se não me engano, no início de 2000, finalzinho de 2019 para 2020, que era fazer uma exposição aqui, uma roda de conversa com os alunos, trazer algumas peças suas daí de Aracaju para cá, para os alunos conhecerem as peças pessoalmente. Eu espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa fazer, estudar, ver a possibilidade de fazer todo esse movimento, que é muito bom para a cultura. Aqui eu moro numa cidade onde a cultura é muito, muito valorizada, digamos assim, porque assim, as pessoas têm um feeling para a cultura muito grande. Pessoas geralmente gostam muito, muitas pessoas gostam de desenhar, gostam de pintar, tem artistas daqui da cidade, tem muitos músicos, pessoas fazem música, muitos poetas, escritores. Então, assim, é uma cidade que vai lhe acolher, tenho certeza, muito bem quando você estiver por aqui. E qualquer tempo que quiser vir passear um pouquinho, a casa está sempre aberta, a escola vai estar sempre aberta para te ouvir.
Tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade, porque na prática o que a gente chama essa atividade é de formação de público, né? Quando o artista faz isso que eu estou fazendo aqui, ele está, na verdade, até ampliando seu público. Então, essa formação de público é fundamental, né? Porque, na verdade, eu trago informação do que eu faço, né? É o que mais interessa as pessoas, muito embora a curiosidade sobre a vida da pessoa, mais ligada à trajetória dela, seja importante, mas, acima de tudo, sobre o que a gente faz, então, e como fazer. Então, é importante. Eu agradeço ao convite e sempre estarei disponível. Vamos ver, quando for possível, a gente faz isso mesmo. Quem sabe a gente faça uma exposição coletiva aí na sua região, seja em Adustina ou em Fátima, uhum. De repente a gente passa uma exposição itinerante, né? Passa numa cidade e depois leva para outra. É só a gente mapear os locais onde possa acontecer isso, faz uma coletiva, né? Com os artistas da cidade, com a minha participação, com grande prazer. Tá? Então, estou à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado de coração, tá bom?
A gente é que agradece, Antônio, assim, mais uma vez, agradecer a você. Toda a comunidade da escola Nossa Senhora de Fátima fica agradecido pela sua presença nesse evento da gente. E é um momento que a gente tinha para discutir cultura, literatura com os alunos, porque é bom para eles também ver a fala de um artista, ou ver ou ouvir a fala de um artista, o que é bom para incentivar aos alunos que têm interesse em, ou que estão querendo começar na vida artística, a começar a pesquisar, a estudar um pouco mais sobre a questão da arte. E o bom da arte é isso, porque a gente flutua, a gente viaja no nosso mundo sem sair do lugar. Então, assim, é muito bom esse bate-papo. Espero realmente que a gente possa ter os momentos como esse. E fico muito agradecido. Okay. E é isso aí. Eu espero que todos sigam lá suas redes sociais, sigam as redes sociais da escola também, para que possam ver. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, aí para quem quiser ver e rever várias vezes, é bom, para cada vez mais se apropriar da arte.
Com certeza.
Então a gente fica por aqui.
Dia e até em breve. Estou visitando aqui o ateliê.
Passar só esse videozinho da sua galeria.
De Aracaju, que tem um excelente trabalho, já conhecido há muito tempo. E hoje eu vim conhecer aqui o ateliê, uma data muito especial para a gente poder sempre valorizar mais a cultura, valorizar as artes aqui na nossa capital. E a gente sempre valorizar o trabalho da terra, né? Então é fundamental. Quem ainda não conhece, vem aqui conhecer, que é um espaço muito interessante e é um espaço que a gente tem a oportunidade de conhecer o trabalho de um artista sergipano, que é o nosso amigo Antônio da Cruz.
Obrigado, Jefferson, pela visita ao Ateliê Ipuca. E aproveitando o ensejo, dizer que está aberto para a visitação do público, né? A gente usando máscara, pode ser, tranquilamente, pouca quantidade de pessoas, estão dentro das normas. Então, é isso aí. Bem-vindos. Obrigado, Jefferson.
Tamo junto.
Pronto, esse vídeo aí foi só para deixar as pessoas com gostinho de conhecer seu ateliê. Conhecer seu espaço, lá ver onde realmente as coisas...
Tá feito.
Como ainda assim, para ver onde as coisas realmente... A mágica acontece.
Exatamente. O convite está feito aí.
É, exatamente. Isso é um convite para todos conhecer. Veja lá um pouquinho mais. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. E até um breve encontro. Tamo junto sempre.
Para
valorizar a cultura.
É isso aí. Tá bom.
Valeu, meu amigo. Tchau.